Gravidez desde a ideia de ter algo, alguém, alguma coisa na vida. Gravidez desde o momento em que se empresta um elemento somático. Gravidez desde o momento em que uma inspiração leva a fatores além daquilo que a pessoa constituiu e é. Para conversarmos com esse tema, nós vamos ver dois belíssimos livros e uma obra cinematográfica da Carla Simón, que é uma cineasta espanhola, que recentemente publicou um filme muito bonito, Carta a mi madre para mi hijo, um filme de 2022, no qual ela traz a experiência pessoal dela, de gravidez. Ela mistura elementos daquilo que nós, na sociedade dos homens, chamamos de realidade, com outros aspectos, como ficção, poesia, inspiração. E ela traz fotos. Ela perdeu os pais muito cedo. A Carla Simón perdeu os pais quando tinha apenas 6 anos de idade. Quando muitos foram devastados pela AIDS, ela, aos 6 anos, perdeu os pais. E então, ela faz algumas alusões neste filme aos pais. Um filme belíssimo, desde a fotografia, a música, a inspiração. Conversando com ele, O Personalismo, de Manuel Mounier, uma obra publicada poucas semanas antes do Emmanuel Mounier vir a falecer, em 1949. E a antologia poética da nossa Cecília Meirelles. A própria Cecília Meirelles escreveu em 1963, logo na abertura: para o leitor, a melhor antologia é a que ele mesmo organiza. Neste caso, em agradecimento a ela, fizemos isso. Vamos trabalhar, então, esta questão a partir das conversações com a filosofia clínica. A gravidez pode ser um fator médico, um fator somático, pontual e indicativo de quem? No ventre traz o que em breve será uma criança. Esse é um dos aspectos. E há muitos outros que conversam com este aspecto, que às vezes ultrapassam, que fazem diluir e pontuar em vários segmentos da existência. Por exemplo, epigrama número 5. Gosto da gota d'água que se equilibra na folha rasa, tremendo ao vento. Todo o universo no oceano do ar secreto vibra, e ela resiste no isolamento. Seu cristal simples reprime a forma no instante incerto, pronto a cair, pronto a ficar, límpido, exato. E a folha é um pequeno deserto para a imensidade do ato. A gravidez de uma gotinha d'água sobre uma folha. Cecília Meirelles ficava grávida assim. Ficou muitas vezes grávida assim. Pensam que é a única forma? Não. Ela ficou grávida também dessa outra forma, que metamorfose. Súbito, pássaro. Dentro dos muros caídos. Pálido barco, na onda serena chegado. Noite sem braços, cálido sangue corrido. E imensamente o navegante mudado. Súbito, pássaro. A Cecília Meirelles traz a gravidez como um estado de mudança para coisas existenciais. Nesse sentido, uma grande perda, uma grande tristeza, uma desilusão pode ser aspecto de uma gravidez. Pode ser a própria gravidez. para aquilo que se anuncia. Por isso também, muitas páginas depois, selecionei este texto no qual a Cecília escreve. Meus ouvidos estão como as conchas sonoras. Dois pontos. Música perdida no meu pensamento. Na espuma da vida, na areia das horas. Esqueceste a sombra no vento, por isso ficaste e partiste. E há finos deltas de felicidade, abrindo os braços num oceano triste. Meus ouvidos estão como as conchas sonoras. Lindas ilustrações sobre os elementos que compõem a gravidez. Eu vou partilhar a tela com os senhores para que possamos ver uma parte desta bela e inspirada obra. Uma verdadeira homenagem e agradecimento à gravidez que a Carla Simón, esta cineasta espanhola, produz.
Érase uma vez uma mariposa blanca que era a reina de todas as mariposas do alba.
Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas y les susurraba historias al clavel y a la violeta.
Vale. ¿Qué pasa con lo que seguiría ahora?
Sí, está más no.
Vale.
Las mariposas del alba lloraban por la floresta. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca y el clavel se molestó.
Blanca la mariposa y rojo el clavel. Rojo como los labios de quien yo sé. Rojo como los labios de quien yo sé.
A Carla Simón, ela propositadamente nos leva para vários momentos da história, para o passado, mistura colagens, fotos, documentos, cartas da própria diretora, com sonhos, com poesia, com pessoas, com situações e contextos, e então nós já estamos no futuro. Em alguns segmentos não sabemos se é a criança que já nasceu, se é uma outra criança, se é alguém que envelheceu e retornou. A diretora, Carla Simón, coloca a gravidez como um elemento dentro do espaço da existência, diluído. Muitos segmentos da vida compõem isso que então chamaremos de gravidez, um sorriso. Um gesto de amor, uma tristeza, uma saudade, uma perda, uma reparação, todos esses elementos juntos, às vezes aleatórios, Na obra O Personalismo, Monnier coloca, entre outras coisas, que este ambiente, que muitas décadas depois, né, esta obra do Monnier de 49, muitas décadas depois, que encontramos no filme da Carla Simon, Monnier já colocava que um ser humano na existência se expressa muitas e tantas vezes desta mesma forma que ela coloca com relação à gravidez. Vamos às palavras do autor. Emmanuel Monnier escreveu: mil fotografias sobrepostas não nos dão um homem que anda, que pensa e que quer. Muitos pensam erradamente que personalismo pretende somente que, em vez de se tratarem homens em série, se tomem, sobretudo em linha de conta, as suas mais sutis diferenças. O admirável mundo novo de Huxley é um mundo em que os exércitos de médicos, de psicólogos, tentam condicionar cada indivíduo de acordo com minuciosas instruções. E assim procedendo, de fora e por meio da força, transformando-os em máquinas bem elaboradas, bem alimentadas, esse super individualizado mundo é, no entanto, a antítese de um universo pessoal, exatamente porque tudo está agora regulado, nada se cria, nada corre aí o risco de uma liberdade responsável. Faz da humanidade uma perfeita e imensa casa de bonecas. Como filósofo, ele sabia que isso que ele escreve para médicos e psicólogos também se aplicava muitas vezes aos filósofos também. E a crítica não deixa fora esse espaço de interseção. Na crítica de Monnier, esse reducionismo que faz com que elementos muitas vezes sejam vistos como ilhas. Por exemplo, surge a gravidez, e então parece que isso é apartado de toda a existência de uma pessoa. Surge a gravidez e parece que nada do que veio antes tem relação com isso agora, assim como o que virá depois. Carla Simon não pensa assim, não mostra isso na sua obra. Mostra a poesia viva de todos os aspectos relacionados no ambiente da gravidez. Um dos elementos que fez com que muitas vezes acontecesse isso, essa ilha, e portanto uma vivência ao mesmo tempo tensa, carregada e pobre de algo que poderia ser tido como muito maior, ainda que seja defensável lidar com a gravidez como um aspecto de ilha, há lugar para isso também na existência. No entanto, muito na nossa sociedade contribuiu para que isso acontecesse. O Monnier, algumas páginas depois, escreve: o homem do século XX e os homens enlouqueceram com este novo e onipresente corpo que eles constituíram. É verdade que o poder da abstração da máquina é assustador, rompendo os contatos humanos, pode fazer esquecer, mais do que nenhuma outra força, os homens que compromete, que por vezes esmaga. Perfeitamente objetiva, inteiramente explicável, faz perder o hábito da intimidade, do segredo, do inexplicável, dá aos imbecis meios inesperados e, acima disso, diverte-nos, fazendo-nos esquecer as suas crueldades. Entregue ao seu peso cego, é uma poderosa força de despersonalização. Como é possível, aos que seguiram esse rastro, essa trilha triste que aponta Monnier, como é possível entender em toda a profundidade, toda a transcendência, todo o humanismo, toda a poesia que aparece no ato de uma gravidez? Ela fica coisificada. Ela fica restrita a um aspecto biológico, mecânico. O que faz isso em algumas pessoas, por exemplo, que amam? É provável que os senhores já tenham visto vários exemplos, presenciado vários desses elementos de muitas maneiras. E o que sugere Monnier? Para que de fato encontremos o ser humano que faz gerar poemas como a da Carla Simon? Ele sugere. O primeiro ato deve ser a criação com outros de uma sociedade de pessoas, cujas estruturas, costumes, sentimentos e até instituições estejam marcados pela sua natureza de pessoas. E para isso ele aponta alguns segmentos, como 1. Sair de nós próprios. Esse sair não é simplesmente abandonar-se. É um ato de estar com outros, de entender outros. 2. Compreender. 3. Tomar sobre nós, assumir o destino, os desgostos, as alegrias, as tarefas dos outros. 4. Dar. Esses elementos, e o quinto e último que ele pontua é ser fiel. A aventura da pessoa é uma aventura constante desde o nascimento até sua morte. Dedicações pessoais, amor, amizade, só podem alcançar a perfeição na continuidade. Observem que, quando esses elementos, que para o autor, para outros autores encontraremos outras disposições, para Monnier, isso era o fator de humanização. Quando eles se encontram, aspectos como morte, vida, nascimento, gravidez alcançam outras dimensões muito diferentes, muito distintas das usuais. Não há mais uma indústria de bebês, não há mais uma indústria de nascer, não há mais essa urgência. O que há é a humanidade, é outra coisa. Cecília Meirelles escreveu: desejo uma fotografia como esta, o senhor vê? Como esta, em que para sempre me ria com um vestido de eterna festa. Como tenho a testa sombria, derrame luz na minha testa. Deixa essa ruga que me empresta um certo ar de sabedoria. Não meta fundos de floresta, nem de arbitrária fantasia, não. Nesse espaço que ainda resta, põe uma cadeira vazia. Cecília Meirelles, que sabia engravidar e curtia sua gravidez existencial, também escreveu: deixai-me nascer de novo. Nunca mais em terra estranha, mas no meio do meu povo, com meu céu, minha montanha, meu mar e minha família. E que na minha memória fique esta vida bem viva para contar minha história de mendiga e de cativa e meus suspiros de exílio, porque há doçura e beleza na amargura atravessada e eu quero a memória acesa depois da angústia apagada com que a afeição me remiro. Marinheiro de regresso, com seu barco posto a fundo, às vezes quase me esqueço que foi verdade este mundo, ou talvez fosse mentira. Não se trata de uma alucinação, se trata de um episódio existencial no qual a existência se esparrama. E os fatores, como uma gravidez, como uma morte, como um nascimento, vão se reencontrar sobre vários aspectos, que sempre apontam como vertente toda essa trajetória em vida. Talvez isso faça diferença, então, com os pensamentos que temos, com as emoções que sentimos, com as escolhas que fazemos. Se, para muitos de nós, a gravidez disser a respeito também a isso. E é por essas e por outras razões que encontramos poemas como este, A Uma Pequena Borboleta, que a Cecília Meirelles escreve dizendo: como chegavas do casulo, inacabada, seda viva tuas antenas, fios soltos de trama de que eras tecida, e teus olhos, dois grãos da noite, de onde o teu mistério surgia, como caíste sobre o mundo, inábil, na manhã tão clara, sem mãe, sem guia, sem conselho, e rolavas por uma escada, como papel penugem poeira, com mais sonho e silêncio que asas. Ela disse que por tudo isso a mão dela foi até lá e apanhou a borboleta. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos mais uma parte desta linda obra da Carla Simon sobre a gravidez.
Érase una vez una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba.
Esto relaja, ¿eh? Uh-huh. Quita todos los miedos. Ya verás. A mí me iba muy bien cuando te tenía la barriga. Me encanta esta canción.
Está muy bueno.
Un coleccionista. Mañana de primavera.
Ángela Molina, uma atriz formidável, que a Carla Simon convidou para trabalhar, fazer essa linda representação. No entanto, há várias complexidades, para além dessas que estamos falando. Quando falamos aqui em gravidez, você imagina que é a gravidez de um outro? A representação é de um bebê no ventre de uma mãe? Em alguns contextos, em alguns casos, a gravidez diz respeito a nós. As coisas podem ficar grávidas de nós. E isso muitas vezes nada tem a ver com a idade, muitas vezes não tem a ver com o fato de já termos nascido. Muitas situações, muitos contextos que pessoas engravidam para que pessoas, feito nós, às vezes, possam aparecer. Um exemplo disso, no pequeno oratório de Santa Clara, que a filha Mirelle descreve, observe um exemplo disso, neste poema, Vida. As coisas engravidam para que ela possa viver a vida tênue dela. Como a poetisa escreveu, no pano mais velho usava, do pão mais velho comia, num leito de vidas secas, de cilícios, vestida em travesseiro de pedra, seu curto sono dormia. Cada vez mais pobre tinha de ser sua vida entre orações e trabalhos e milagres que fazia. Salvar a humanidade dolorida, mãos no altar, a acender luzes, pés na pedra fria, humilde entre as companheiras, diante do mal destemida, irmã clara em seu mosteiro, tênue vivia. As coisas engravidaram dela. Conversar sobre a primogenitura desses processos é um dos dilemas. Por vezes estamos tratando de uma gravidez compartilhada de coisas e de nós. Quando nós é que seremos aqueles que nascerão de um contexto, pessoas, uma ideia, um sentimento que faz engravidar, e aquele que surgirá talvez seja uma parte de nós, talvez um contexto nosso, ou nós mesmos. Em situações como estas, haverá discernimento para a compreensão de que isso se passa? Ou a própria vivência encaminhará essas questões? Há diferença se não houver um discernimento? Se simplesmente socorrer? É provável que cada situação aqui enderece uma resposta. Mas no nosso trabalho de hoje, um dos propósitos foi levar a algumas pontuações deste elemento, que é muito rico, que é muito amplo, e que possui na nossa sociedade, na nossa época, caminhos abertos, horizontes tão bonitos, né? Por vezes, e outras vezes tristes. Fica o convite para esse aprofundamento, para essa reflexão.